Concluímos esta fase de votos de congratulação e saudação. Vamos passar aos votos de protesto. O primeiro apresentado pelo PSD, referente ao encerramento de serviços de finanças nos Açores. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa Pereira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, voto de protesto, encerramento de serviços de finanças nos Açores. O PREMAC, Programa de Redução e Melhoria da Administração Central, mandado realizar pelo Governo da República, prevê o encerramento de 13 dos 19 serviços locais de finanças dos Açores. A concretização de tal intenção, de acordo com este programa, representa uma inaceitável diminuição do nível de serviços prestados pelo Estado aos açorianos, nos concelhos e nas ilhas dos Açores. O encerramento indiscriminado de serviços de finanças prejudica o acesso dos cidadãos aos serviços do Estado, na área da administração fiscal, na medida em que ignora as particularidades e especificidades da região e mesmo dentro de cada uma das nossas ilhas. A voragem de encerramento de serviços do Estado, que atinge o país, é uma solução que visa poupar, apenas, alguns recursos públicos que pouco contribuem para a contenção da despesa do Estado. O encerramento indiscriminado de serviços públicos nas ilhas dos Açores, aos vários níveis da administração pública, como forma de contenção da despesa pública, sem evidentes ganhos de eficiência, é uma opção política errada. A melhoria dos serviços públicos em benefício dos cidadãos, que são, afinal, a sua razão de ser, é uma exigência que se impõe sempre à administração, sem que tenha de implicar o encerramento de serviços. A proximidade dos serviços, a pronta e eficaz resposta aos cidadãos, a segurança da relação direta com a administração fiscal, é posta em causa com a opção que o Governo da República se prepara para tomar. Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD propõe, primeiro, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores protesta e repudia a intenção do Governo da República de encerrar indiscriminadamente serviços locais de finanças na Região Autónoma dos Açores, ignorando a sua realidade geográfica. Dois, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores libera dar conhecimento do seu protesto ao Governo da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Rogério Veiros, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Membro do Governo. Lamentavelmente, o encerramento de repartições de finanças ou de serviços de finanças nos Açores já não é, já faz parte do cotidiano nos últimos tempos. Recentemente, nós tivemos o encerramento da repartição de finanças do Conselho da Calheta em São Jorge. Sem qualquer sensibilidade para as questões geográficas daquela ilha, a repartição de finanças no Conselho da Calheta foi encerrado, fazendo com que algumas pessoas tenham que, literalmente, perder um dia para tratar de um simples ato administrativo para tratar das suas contribuições. Ou seja, estão a tratar de pagar os seus impostos e de contribuir para a sustentabilidade do Estado, mas mesmo assim são penalizados nessa matéria. O PS, obviamente, que vota a favor deste voto de protesto. Outra coisa não poderia deixar de ser. Mas para o Partido Socialista não basta a apresentação de votos de protestos. Os partidos aqui presentes e que suportam a maioria devem fazer mais do que isso e devem utilizar a sua influência em Lisboa para defender os interesses dos açorianos, porque esta matéria é demasiado gravosa para a vida e o cotidiano das nossas populações já de si, com os constrangimentos de viver em ilhas isoladas. O PS apresenta nesta sessão legislativa um projeto de resolução que vai mais além do que isto, que promove outras ações para que os açorianos se sintam defendidos pelo Partido Socialista. E por isso nós votamos a favor deste voto de protesto, mas ao PSD não deve ficar só a apresentação de um simples voto de protesto. Deve ir mais além nas suas ações junto do Governo da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, a representação parlamentar do PPM teve a oportunidade, na anterior legislatura, de apresentar um projeto de resolução, também a solicitar que a Assembleia Legislativa tomasse uma posição perante o Governo da República no sentido de impedir o encerramento, que já era efetivo na altura, do Serviço de Finanças da Ilha do Corvo. Agora, a solução foi encontrada, que são apenas alguns dias de presença do Serviço de Finanças ou de funcionamento do Serviço de Finanças na Ilha do Corvo, não resolve o nosso problema. Mas posso é revelar aqui aquilo que vai acontecer nas restantes Ilhas dos Açores. É que, apesar disso, apesar do funcionamento ser um funcionamento muito irregular, eu diria mesmo residual, do Serviço de Finanças, os corvinos são permanentemente autuados no sentido de não terem a oportunidade de cumprir aqueles que são as suas obrigações, aquelas que são as suas obrigações fiscais, mas se atrasam, são imediatamente autuados. Para isso o Estado já funciona. Mas para dar a oportunidade das pessoas poderem cumprir as suas obrigações fiscais, aí o Estado não funciona. E eu penso que é isso que irá acontecer no resto da região se estas medidas acabarem por ser implementadas. Deixo, no entanto, esta referência e essa nossa posição inicial, já na anterior legislatura, em relação a este processo de desmantelamento dos serviços de finanças na região autónoma dos Açores. E, evidentemente, acompanho este voto de protesto do PSD e voto favoravelmente, claro.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não era para intervir neste voto, mas como o Sr. Deputado Rogério Veiros teve a simpatia de referir os partidos do Governo da República, e eu com certeza que cá estou a dizer presente nessa matéria, porque nunca tivemos nenhum problema e, independentemente do Governo da República estar o meu partido ou não, ao contrário de Vossas Excelências, nós não temos nenhum problema em os criticar, como fizemos no passado, e os senhores não o fizeram. E nós fazemos sempre, independentemente da matéria. O que eu acho interessante é que os senhores vêm reclamar sobre se fechar serviços de proximidade, e bem, reclamam, e bem, como nós reclamamos também, e aliás, fizemos o que estava ao nosso alcance, O senhor Vice-Presidente, sempre que eu falo, o senhor dá-lhe um ímpeto de me interromper. É uma simpatia. E portanto.
Quando fala, são à parte de regimentar. Quando informa, são
outros. Não, mas é curiosamente.
Não é?
Mas curiosamente.
A diferença é essa.
Não, Sr. Vice-Presidente.
Quando o senhor interrompe, são à parte de regimentar. Quando eu falo, são.
Não. Eu ouço sempre com atenção os seus à parte de regimentais. Os à parte de regimentais. E registro sempre a simpatia de me interromper. E registro sempre que, coincidentemente, os seus apartos regimentais coincidem com as minhas intervenções. Muito obrigado. Não coincidem com mais nenhum. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Mas, dizia eu, Sr. Vice-Presidente, se me permite, relativamente à repartição de finanças da Calheta, Sr. Deputado Rogério Veiros, eu, humildemente, e o meu partido, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ela não fechasse. Infelizmente, do vosso partido, e nomeadamente do partido em São Jorge, não tivemos nenhum apoio nessa matéria. Tivemos crítica feroz e nunca um apoio, como os senhores aqui tantas vezes pedem que deste Parlamento saia uma posição unânime e de força dos Açores em relação ao Governo da República. Mas os senhores só aplicam essa regra quando os senhores precisam de apoio. Quando os outros precisam, os senhores não dizem presente. Muito Essa bem. Que é a diferença entre nós e os senhores. Depois, vamos falar de serviços de proximidade. Sim, senhor, é um erro estratégico fechar-se as repartições de finanças e, sobretudo, como eu já disse e defendi, no mínimo, cada ilha deve ter, no mínimo, uma repartição de finanças. Isso é o mínimo que se pode exigir. E não se pode tratar os Açores como os senhores nunca se opuseram a isso. E eu já denunciei várias vezes, não se pode tratar os Açores como ex-distritos, mas os senhores continuam a aceitar essa designação de ex-distritos. De ex-distritos, por culpa vossa, e continuam a assinalar isso, e mais, promovendo até capitais açorianas. Mas, serviços de proximidade, quem encerrou serviços de proximidade nos Açores? Quem encerrou escolas nos Açores? Serviços de proximidade. Quem encerrou e transferiu para a RIAC serviços de proximidade da Segurança Social. Portanto, serviços de proximidade têm os senhores encerrados nos Açores, a torto e a direito.
Senhor Deputado, vamos fugir ao voto.
Mas aí já não são criticados. Aí acham que já não são criticados. Os senhores acham que nos Açores não deve haver escolas em todas as freguesias. Os senhores acham que nos Açores não podemos ter um centro de saúde à porta. Os senhores acham que nos Açores não podemos ter um hospital à porta. Mas isso, os senhores, quando é para fechar e encerrar, defendem. Vou terminar, Sra. Presidente.
Vamos cingir ao voto em
não
causa.
Não são regionalistas. Estou a falar de serviços de proximidade, Sra. Presidente.
Mas o voto é especificamente sobre os serviços de finanças.
E serviços de proximidade são serviços públicos de proximidade, onde se integram escolas também e outros serviços da Segurança Social que os senhores encerraram nos Açores. E, portanto, eu percebo que Vela vos incomode muito e vos esteja atravessado, mas tenho pena, Sr. Vice-Presidente, que tenha acontecido. O senhor, na declaração política do seu partido, eu terei naturalmente um recadinho para si. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Quero começar por dizer que votarei favoravelmente este voto que o PSD aqui apresenta. Mas não posso deixar de dizer o seguinte. Não é a primeira vez, efetivamente, que esta questão do encerramento dos serviços de proximidade é debatida aqui nesta Câmara, designadamente com outras figuras regimentais. Sabemos também que voltaremos ao assunto ainda durante o plenário e queria recordar aqui o seguinte. No dia 8 de junho de 2012, na sequência de uma conferência de imprensa que promovi em Ponta Delgada, tive a oportunidade de distribuir, enunciar e depois distribuir à comunicação social que cobriu essa conferência de imprensa, uma lista de repartições de finanças que iriam ser encerradas na região. Junho, 8 de junho de 2012, ainda não tinha sido encerrada na altura a repartição de finanças da Calheta, isso veio a acontecer posteriormente, mas nessa lista de 13 repartições de finanças que iam ser encerradas e que eu anunciei, estava lá a do município da Calheta. É evidente que, como é habitual, a comunicação social regional, a quem eu facultei uma lista, uma cópia de um fax com a enumeração dessas repartições de finanças que estavam previstas virem a ser encerradas, a comunicação social regional, como é habitual, obliterou, vá-se lá saber porquê, obliterou essa notícia, mas os jornalistas presentes ficaram na sua posse com a cópia de um fax que eu lhes distribuí. Mais tarde, e em diferentes momentos aqui no plenário, esta questão veio de novo à discussão e eu acabei por ler aqui, até por mais do que uma vez, essa lista de repartições de finanças que agora se prevê venham a ser encerradas e que já na altura, isto é, em 2012, isso se era previsível. E fez-se isso no conjunto, designadamente numa proposta de resolução, penso salvo erro, do PSD sobre o encerramento de serviços de proximidade aqui na região e fez-se posteriormente. Portanto, esta questão... É verdade? Ainda bem, Sr. Deputado, que tem boa memória. E esta questão, isto é apenas para recordar o seguinte, nessa altura não se valorizou a opinião do PCP e o aviso que o PCP estava a fazer. E a Câmara e este plenário não tomou a posição que já na altura deveria ter tomado. Na altura, eu fiz também aqui uma declaração política sobre o encerramento de alguns serviços, designadamente das lojas da RIAC das extensões do apoio social e a sua integração nas lojas RIAC, exatamente para dizer o seguinte, e estou de acordo consigo, Sr. Deputado Artur Lima, que o Governo Regional, na região, também tem seguido essas políticas de encerramento de serviços de proximidade e com os efeitos que isso tem produzido e o exemplo até que se tem dado, ou que eu tenho dado, é o exemplo, o exemplo paradigmático da Ilha de São Jorge, designadamente dos Nortes, com o encerramento das cooperativas, o posterior encerramento das escolas do primeiro ciclo e a situação de degradação que tem acontecido em São Jorge. Nós voltaremos ao assunto deste plenário e eu reservo o desenvolvimento desta questão para essa posterior oportunidade e votarei favoravelmente este voto do PS apresentado pelo PSD, mas não posso deixar de dizer o seguinte: a responsabilidade pelo encerramento destes serviços é do Governo, do PSD e do CDS-PP. É responsabilidade do PSD e do CDS o encerramento desses serviços e, por muito esforço que façam, as açorianas e os açorianos têm de perceber isso. Quem pretende afastar esses serviços da proximidade dos cidadãos é o Governo da República, é o Governo do CDS e do PSD. Quero ainda, e para terminar, Sra. Presidente, saudar o deputado Artur Lima. O deputado Artur Lima já ontem aqui deu mostras disso, e hoje também, de finalmente vir assumir que é vice-presidente nacional do CDS-PP e que o CDS nos Açores tem, de facto, essa responsabilidade. Porque até agora tem andado a procurar com a sua atuação distanciar-se completamente das responsabilidades que efetivamente Vossa Excelência tem nas políticas que estão a empobrecer este país e que estão a levar à ruína os portugueses. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rogério Veiros, pede a palavra para...
Presidente, ainda falava, intervia o Sr. Deputado Artur Lima e eu estava com o braço no ar porque queria protestar. Queria protestar porque o Sr. Deputado Artur Lima, lhe tocam na ferida...
Sr. Deputado Rogério Veiros, já lhe dou a palavra, mas, senhoras e senhores deputados, eu não vi que o Sr. Deputado tinha levantado a mão e mesmo que tivesse levantado eu deduziria que seria para intervir e como os grupos parlamentares não podem intervir mais do que uma vez, mas não reparei que tinha levantado a mão e por isso, por esse motivo é que não lhe dei a palavra. Mas o Sr. Deputado Rogério Veiros pediu a palavra para fazer um protesto em relação...
Sr. Deputado, em relação às afirmações do Sr. Deputado Artur Lima, que disse que o partido do Partido Socialista localmente não tinha tido uma atuação correta em relação a esta matéria. E por isso eu queria protestar. Disse sim, senhor. O senhor disse que o PS localmente...
Senhores deputados, eu vou permitir que o senhor deputado Rogério Vaz faça o protesto e darei naturalmente a palavra ao senhor deputado Artur Lima para um contraproteste.
Senhor deputado Artur Lima...
Não é ofensa, é protesto.
O senhor deputado Artur Lima, quando lhe tocam na ferida, salta logo da cadeira e a ferida dele é ser vice-presidente de um partido que suporta este governo central. O senhor deputado Artur Lima afirmou que o Partido Socialista não tinha apoiado o CDS ou o seu partido nesta matéria em relação ao fecho da repartição de finanças da Calheta. Isso não é correto, porque o Partido Socialista, e não só o Partido Socialista, os autarcas do Partido Socialista e os autarcas do PSD, todos eles se manifestaram contra o encerramento da repartição de finanças da Calheta na Assembleia Municipal, na Câmara e nas respectivas freguesias. O Partido Socialista atuou ao lado da população, incluindo aquele acontecimento que provocou a constituição de um movimento cívico na Calheta, tal era a indignação das pessoas. E por isso, a acusação que o senhor deputado Artur Lima faz de que o Partido Socialista não soube estar ao lado do CDS-PP, o Partido Socialista não tinha que estar ao lado do CDS-PP, o Partido Socialista tinha que estar ao lado dos calhetenses, porque foram encerrados serviços de proximidade e serviços importantíssimos para aquele concelho e para aquela população.
Sr. Deputado Artur Lima, para um contraprotesto em 2 minutos.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, abriu-se hoje... Vossa Excelência, Senhora Presidente, abriu hoje um precedente grave nesta Casa e que vai ser levado em conta por mim e por esta bancada daqui para o futuro. Porque se admitimos protestos pelo puro combate político, estamos mal nesta Casa. O combate político faz-se nesta Casa com frontalidade e com lealdade. Foi o que eu fiz. Agora, e o Senhor Deputado Rogério Veiros, que eu pediu a palavra e fez uma intervenção. Foi um abuso da generosidade de Vossa Excelência. E por isso devia ter sido chamada a atenção e não foi. Portanto, eu não fiz nenhum protesto o Sr. Deputado Rogério Veiros. E eu acho que, tirando aquela bancada ali, toda a gente concorda com aquilo que eu digo. Toda a gente concorda, Sr. Presidente. Quanto o que eu disse e reafirmo, O que eu disse e reafirmo.
Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Artur Lima está no uso da palavra.
Senhor Vice-Presidente, o senhor, mais uma vez, volta ao seu hábito habitual de desestabilização neste plenário. Segunda vez hoje e o dia ainda não acabou. Mas quanto ao contraprotesto, Senhora Presidente, do Senhor Deputado Rogério Veiros, eu peço-lhe imensa desculpa. Eu não posso fazer o contraprotesto porque ele não fez nenhum protesto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. O senhor deputado Costa Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhora e senhores deputados, senhor deputado Rogério Veiros, pela consideração que tenho por si, lamento duas coisas. Em primeiro lugar, lamento a sua falta de memória. E em segundo lugar, por causa da sua falta de memória, lamento que o senhor tenha recebido uma incumbência do seu partido para defender uma causa que, como eu vou explicar, é absolutamente indefensável. O senhor, o senhor, O senhor...
Ouça.
O senhor acabou de anunciar que o Partido Socialista ia votar favoravelmente a este voto de protesto contra o encerramento de finanças nos Açores que o PSD apresentou. O senhor anunciou o voto favorável do Partido Socialista. E essa posição que o senhor assumiu em nome da sua bancada é de uma incoerência suprema. Porque este voto que os senhores hoje dizem que vão aprovar é exatamente igual ao que o PSD apresentou nesta casa no dia 13 de março de 2008 e que os senhores chumbaram. Entre os que contribuíram para a rejeição estava o senhor.
É verdade. É verdade.
Senhoras e senhores deputados,
há 5 anos este voto não merecia e não mereceu a aprovação do Partido Socialista. Agora os senhores aprovam este voto e a pergunta que se tem que fazer é: mas porquê é que os senhores, 5 anos depois, com a mesma realidade, aprovam este voto? A grande diferença, senhores deputados, é que há 5 anos estava Sócrates à frente do país. Agora está Passos Coelho. E os senhores... Os senhores mudam a vossa posição conforme quem está na República. Essa vossa posição é absolutamente lamentável, porque ela não é só reveladora de uma suprema incoerência, ela é bem reveladora de uma suprema hipocrisia política. Nós aqui deste lado... Nós aqui deste lado, as nossas posições são de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas posições, de acordo com os interesses dos Açores e dos açorianos, e as nossas posições não são determinadas por quem está na República. Essa é a grande diferença.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra para...
São, Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado, 3 minutos.
Para solicitar a Vossa Excelência que possa dar indicação aos serviços para recuperarem o diário das sessões a quando do debate ocorrido no voto de protesto relembrado pelo Sr. Deputado Costa Pereira, para que seja possível que todas as bancadas...
Senhores deputados, vamos deixar ouvir...
Para que todos os partidos possam ter de novo conhecimento fidedigno dos argumentos que foram lá referidos nesse debate. Porque há uma diferença inquestionável, Sr. Deputado Costa Pereira.
Senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu gostaria que deixassem a mesa gerir os trabalhos. Eu ainda nem tinha tempo de me dirigir ao Sr. Deputado Berto Messias para lhe pedir que cingisse à interpelação e os senhores deputados não fazem outra coisa senão nem me deixam falar. Portanto, têm que respeitar... Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, têm que deixar a mesa agir. E peço-vos que confiem, independentemente de concordarem ou não, para todos, das decisões da mesa. Porque, naturalmente, elas não serão agradáveis a todos. E já aqui tivemos provas que não foram para todos os partidos que têm assento nesta Assembleia. Mas peço-vos que confiem na mesa e nas decisões da mesa. Sr. Deputado Berto Messias, foi claro na sua interpelação.
Mas gostaria de continuar a interpelá-la, dizendo-lhe que há uma diferença atroz.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, o Sr. Deputado já fez a interpelação.
Não, mas eu estou a interpelá-la ainda.
Mas o que o senhor pediu...
Eu julgo.
Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu estou a interpelá-la, fazendo-lhe este pedido, porque julgo que o fornecimento desses dados a todas as bancadas vai mostrar claramente que há uma diferença enorme entre aquilo que se passou há 5 anos e o que se passa agora. É que há 5 anos não foi encerrado nenhum serviço
Senhor
de finanças
deputado.
E agora vai encerrar.
Senhor deputado. A mesa registou o pedido e será feita a respectiva distribuição. O Sr. Deputado Paulo Estevão tinha pedido a palavra.
Senhora Presidente, senhores, Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é um protesto, quer para efetuar um protesto à mesa, no sentido de eu considerar que a Senhora Presidente permitiu 2 intervenções, um protesto e uma interpelação à mesa, que não foram, que foram intervenções políticas, de argumentação, quando não o podiam fazer do ponto de vista regimental. E sem regras, não há democracia nem parlamento que funcione. E há um total desrespeito pelo Partido Socialista em relação aos períodos regimentais e ao conteúdo dos períodos regimentais e das formas regimentais que são utilizadas. E as formas regimentais foram utilizadas, pura e simplesmente, para argumentar no sentido político contrário das outras representações parlamentares e grupos que o tinham realizado. E isto assim não é democracia, não se respeita ao regimento, não se respeita à democracia, não se respeita as formas regimentais corretas. Assim nenhuma Câmara consegue funcionar com eficácia e com democracia e com liberdade.
Sr. Deputado, a mesa registra o seu protesto, mas naturalmente não concorda. A mesa tem feito sempre aquilo que acha que vai ao encontro do bom funcionamento dos trabalhos e por isso fica registado o seu protesto, mas naturalmente não me revejo nele. O Sr. Deputado Costa Pereira pediu a palavra para...
Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Com a calma de quem tem razão, Sra. Presidente, eu queria... Eu queria ajudar a mesa dizendo-lhe que já tenho na minha posse o diário das sessões do dia 13 de março de 2008, em que está o voto de protesto, em que está o debate todo e em que posso fornecer à mesa para ser distribuído pelas bancadas e em que se verifica que a única diferença entre o texto deste voto e o texto de 2008 é apenas a referência ao programa de 2008, que não é o mesmo de 2013. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não havendo mais inscrições, Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Calma. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
O Sr. Deputado Paulo Estevão quer pedir um intervalo, é regimental, posso conceder. Pergunta é se sempre quer pedir ou não.
Agora já o pedi. Não, solicito que seja agora.
Agora?
É agora.
Então regressamos ao meio-dia. Senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que vamos passar à votação. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O voto apresentado foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, senhora secretária.